Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 86. Intentar e agir. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Paulo aos Hebreus. O homem bem-intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando ideais superiores e inclinando-se à bondade e à justiça. Convenhamos, porém, que a boa intenção passará sem maior benefício caso não se ligue à esfera das realidades imediatas da ação reta. É necessário meditar no bem, todavia é imprescindível executá-lo. A providência divina cerca a estrada das criaturas com o material da edificação eterna, possibilitando-lhes a construção das veredas direitas, a que Paulo de Tarso se reporta. Semelhante realização, por parte do discípulo, é indispensável, porquanto em torno de seus caminhos seguem os que manquejam. Os prisioneiros da ignorância e da má-fé arrastam-se como podem nas margens do serviço de ordem superior e de quando em quando se aproximam dos servidores fiéis do Cristo, propondo-lhes medidas e negócios que se lhes ajustem à mentalidade inferior. Somente aqueles que constroem estradas retas escapam-lhes aos assaltos sutis, defendendo-se e oferecendo-lhes também novas bases, a fim de que se não desviem inteiramente dos divinos desígnios. Aplica sempre as tuas boas intenções no plano das realidades práticas, para que as tuas boas obras se iluminem de amor e para que o teu amor não se faça órfão de boas obras. Faze isso por ti, que necessitas de elevação, e por aqueles que ainda te procuram, manquejando. Comentários da mensagem Intentar e Agir. O ensino máximo de Jesus Cristo está resumido na célebre sentença: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E isso se mantém de maneira eterna, correta, firme, há mais de 2000 anos. Porque, embora estejamos no ano 2024 depois de Cristo, é importante observar que Jesus começou a pregar quando ele tinha cerca de 30 anos e foi crucificado aos 33. Então essa é a razão que talvez não decorram ainda 2000 anos dos seus ensinamentos. E nós sabemos de cor e salteado que quem ama o próximo como a si mesmo, exatamente por este motivo, vai amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o que é amar ao próximo como a si mesmo? É fazer a ele somente o que gostaríamos que ele nos fizesse. Simples assim. Então, nós entendemos que ajudar sempre vem ao encontro do ensinamento maior de Jesus, o nosso Cristo, dirigente do planeta Terra, nosso irmão maior, nosso mestre querido amigo de todas as horas. E nós cremos firmemente que esta orientação de ajudar sempre e, como decorrência, nunca prejudicar a quem quer que seja, é algo excelente para transmitirmos aos nossos filhos, que, se for realmente observada, fará com que eles sejam respeitosos e também respeitados, sejam pessoas do bem, voltadas para o bem e para a prática do bem, e irão contribuir assim para o avanço moral da sociedade. E além disso, como muito bem sabemos, A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, aquele que sempre procura ajudar, auxiliando em tudo que esteja a seu alcance, e nunca, em hipótese alguma, prejudica a outro, seja qual for a circunstância ou a situação, sem sombra de dúvida, será o primeiro beneficiário desse admirável comportamento, que de uma forma natural também se estenderá e favorecerá outras pessoas de maneira direta ou mesmo indireta. Devemos nos lembrar de que colheremos infalivelmente aquilo que houvermos semeado. Então, se estamos sofrendo, é porque estamos colhendo os frutos amargos das sementeiras errôneas do nosso passado. Então, vamos ficar alertas quanto ao momento presente. Vamos plantar apenas sementes de otimismo, de amor, para que amanhã possamos colher os frutos doces da alegria e da felicidade. E há muitas maneiras incontáveis de ajudar, de auxiliar. Muitas vezes até o silêncio é uma delas. Então não é por acaso que se costuma dizer que o silêncio é uma prece. Por exemplo, quando os ânimos estão acirrados, nada melhor do que silenciar para favorecer a busca do entendimento. Um outro excelente modo de ajudar é procurar ouvir. Saber ouvir nada mais é do que dispensar uma atenção integral ao interlocutor. Demonstrando interesse pela conversação, pelo seu conteúdo, para que possa ser encontrado um caminho, uma alternativa, um novo rumo e, preferencialmente, até uma solução para a questão que está sendo apresentada. Pode parecer pouco, mas para quem está aflito ou desorientado e tantas vezes desesperado, é o suficiente. Toda ajuda é bem-vinda. E aqui não estamos falando apenas de auxílio pecuniário, financeiro. Quando for o caso, um conselho, um apoio, uma sugestão, uma orientação, uma palavra de esperança podem ter grande significado para quem está precisando dela. Então não é sem razão que as casas espíritas brasileiras, de um modo geral, elas têm entre as suas atividades o chamado atendimento fraterno, que tantos serviços bons têm prestado àqueles que procuram o centro espírita em busca de ajuda. Mas mesmo fora das casas espíritas, individualmente, nós estamos em condições de prestar auxílio. E isso independentemente de situação financeira, de nível social ou intelectual, de raça, de cor, de crença. Porque tantas vezes basta apenas que fiquemos em silêncio ou que nos manifestemos de conformidade com o quadro que está sendo apresentado, imbuídos da melhor das intenções, com boa fé, com a vontade de ser útil, com o desejo de servir, sempre com qualidade e com amor. Na nossa atividade profissional diária, quando nós nos pomos a servir a vida com os recursos de que dispomos, para que tudo se desenvolva que está ao nosso derredor, vamos cientificarmos-nos das nossas obrigações. Vamos pensar no trabalho desde aquele mais simples até o mais complexo, desde os esforços braçais mais inexpressivos aos olhos comuns, até aquelas realizações mais grandiosas no campo intelectual. E vamos fazer tudo da melhor forma, fazer tudo com muito boa vontade. Afinal, todo trabalho é bênção de Deus para aquele que está realizando. E todo serviço é nobre, desde que seja operado em homenagem ao bem maior. E por trabalho, nós não podemos entender somente as ocupações materiais, porque também o espírito trabalha, assim como o corpo. Então, toda ocupação útil é trabalho. E vale muito a pena repetir para enfatizar e consolidar. Toda ocupação útil é trabalho, e todo trabalho é bênção de Deus para quem o realiza. Então procuremos avançar sempre, ajudando sempre que possível, porque temos a certeza de que Deus colocará em nossas mãos as ferramentas necessárias para prosseguirmos o trabalho que nos foi concedido pela misericórdia divina para o nosso progresso moral e espiritual.